de cereais dos últimos 35 anos. Também a senhora ministra prometeu dirimir o nosso déficit produtivo total, mas vemos que este continua a ser um dos mais altos da Europa a 27. Comprova-se, por isso, uma vez mais, que estes governantes do sistema não têm palavra e vivem bem com essa desonra. Senhor Presidente, senhores deputados, os agricultores não são inimigos do governo, mas os governos têm sido inimigos dos agricultores. Sejam os governos da geringonça ou sejam os governos da giriponcha. Os agricultores portugueses são pessoas de bem, que apenas pedem em manifestações poderosas na rua que os deixem trabalhar. Apenas pedem que os governos honrem a palavra dada. Pedem que não destruam nem o Ministério nem as DRAPs. Pedem que o IFAP cumpra as datas de pagamento. Pedem que os libertem dos fundamentalismos dos ecorregimes da PAC 23-27. Pedem que os deixem reter e usar a água das chuvas que, quando há, se perde para o mar. Pedem que os deixem tratar os seus animais com o respeito que aprenderam dos seus pais e dos seus avós. Senhores deputados, será muito difícil atender estes pedidos tão simples do mundo rural? Senhor Presidente, senhores deputados, não podemos ocultar a guerra na Europa, o aumento brutal do preço dos fertilizantes, da eletricidade, dos combustíveis. Tudo isto fez aumentar ainda mais as dificuldades do setor agrícola e pecuário. Setores que já enfrentavam graves problemas, como as sucessivas secas, o despovoamento, o anátema do social que é ser-se agricultor ou pecuário, o abandono do interior e, pior que tudo, a perseguição dos sucessivos governos do PS, que além de aplicarem mais de 1.200 taxas agrícolas, olham para os empreendedores do setor primário como se fossem uns ecocriminosos sem perceberem o seu valiosíssimo papel. A todos o Governo quer deixar de mão estendida como se o pouco que o IFAP paga, tarde e a más horas, para lá de uma esmola fosse ainda um grande favor. Por tudo isto, temos de cortar com as políticas do passado, procurando, juntamente com os agricultores portugueses, as óbvias soluções patrióticas para a agricultura e para as famílias dos agricultores. E nós no Chega temos coluna vertebral e temos palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Temos agora o projeto de resolução número 604/15 do LIVRE, vai ser apresentado pelo Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Gostaria de começar por agradecer ao PCP por trazer este debate que tem a ver com assegurar segurança alimentar no presente. E a este debate o LIVRE complementa um projeto de resolução que tem a ver com assegurar a mesma segurança alimentar no futuro, nomeadamente recomendando ao Governo que trate de garantir a continuidade do Banco Português de Germoplasma Vegetal, onde estão guardadas sementes de mais de 10 mil espécies, sendo um dos bancos a nível mundial, um dos 10% de bancos mais ricos, porque sabemos, nomeadamente nas questões da agricultura, que quem não preserva não pode semear, quem não semeia não pode colher, não pode comer. E vejo aqui que há quem encha a boca com a pátria e a nação, mas não se preocupa absolutamente nada com preservar aquilo que nós já temos e que serve para assegurar a continuidade da nossa agricultura. Por isso, o LIVRE, no seu projeto de resolução, recomenda ao Governo que contemple já no próximo Orçamento de Estado, e acompanharemos com outras propostas, os recursos financeiros para que o Banco Português de Germoplasma Vegetal, em Braga, possa ter continuidade e possa sair da atual situação de crise em que se encontra. Também acrescentaremos a estas propostas outras, como as que têm a ver com a promoção da agricultura de precisão. Parece que há grupos políticos nesta Casa que acham que para promover a agricultura de precisão é dispensar licenciamentos. Não, a agricultura de precisão faz-se com dados, faz-se com informação, faz-se com uma boa ligação entre as universidades e os agricultores para utilizar de forma racional e adequada os recursos que temos, a água, para evitar fertilizantes e adubos onde eles não são necessários. E apresentaremos também a proposta para a criação de uma Agência Nacional de Transferência de Conhecimento, como já existe noutros países, que assegura essa continuidade entre o sistema universitário e quem está no terreno, mas que, no caso de Portugal, deve também preservar o conhecimento de quem está no terreno. Porque lá está, alguns daqueles que enchem a boca com a nação não conhecem a nação e não sabem que há neste país muito quem tenha conhecimento sobre as melhores espécies, as com mais qualidade, as que se dão melhor em cada terreno, em cada metro cúbico do nosso terreno, senhor deputado, metro cúbico ali
tem onde se enfiam
as raízes das árvores, e que sem assegurar que esse conhecimento é preservado e que não se perde com a substituição de gerações, nós também não temos conhecimento para circular na economia, também na agricultura. Muito obrigado, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhor Deputado. É agora a vez de apresentarmos o projeto de resolução número 869/15 do PAN, e por isso a palavra à senhora Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradecemos também ao PCP por trazer este tema a debate, pois efetivamente no momento em que a guerra na Ucrânia coloca diferentes desafios à Europa e ao mundo, nomeadamente ao nível da sobrevivência alimentar e à necessidade de soberania e autonomia alimentar, o trabalho que é desenvolvido pelo Banco Português de Germoplasma Vegetal assume uma importância acrescida, sendo considerado um dos mais importantes do nosso planeta. Aliás, eu recordo que este tema tem sido abordado várias vezes ao longo dos orçamentos de Estado e que infelizmente temos visto medidas rejeitadas neste âmbito. Este banco, que está instalado na cidade de Braga e que data já de 1977, possui uma coleção única de mais de 47 mil amostras de 150 espécies e 90 géneros de cereais, plantas aromáticas e medicinais, fibras, forragens, pastagens e culturas hortícolas. Possui ainda a segunda maior coleção de milho a nível mundial. Este trabalho passa por assegurar uma colheita, conservação, documentação e valorização dos recursos genéticos, promovendo a diversidade biológica e a produção agrícola sustentável, no apoio à implementação de políticas relativas à proteção da biodiversidade, um trabalho ímpar que tem que ser necessariamente preservado. No entanto, esta instituição enfrenta um desafio que pode colocar em causa a transmissão do conhecimento adquirido ao longo destas décadas, uma vez que o Banco Português de Germoplasma Vegetal tem atualmente no seu quadro de pessoal 23 colaboradores em serviço, dos quais 4 são técnicos superiores, com idades compreendidas entre os 43 e os 60 anos, 5 são assistentes técnicos com idades entre os 57 e os 65 anos e 14 são assistentes operacionais com idades entre os 52 e os 61 anos. Não é difícil, por isso, perceber que é urgente assegurar uma renovação atempada dos recursos humanos em tempo útil, de forma a que não se perca o conhecimento adquirido e se possa proceder à formação necessária para o exercício dos cargos e as suas especificidades. É por esse motivo que o PAN traz esta proposta no sentido de promover um programa de sensibilização para a importância da colheita, da conservação, da documentação, da valorização dos recursos genéticos, com vista a assegurar a diversidade biológica dos recursos genéticos e vegetais, bem como assegurar um reforço dos recursos humanos nesta instituição, de modo a permitir assim a renovação atempada do quadro pessoal, dando continuidade ao reconhecido e valioso trabalho desenvolvido, pois podemos falar da agricultura de precisão, da inovação, das alterações climáticas, vou mesmo concluir, Sr. Presidente, das alterações climáticas, mas sem este precioso conhecimento, que não, se não for transmitido, não teremos, de facto, para transmitir às gerações futuras todo este conhecimento e este património genético que é importante preservar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Passamos agora às intervenções. Temos já inscrições e, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, este debate sobre a promoção da cultura dos cereais permite, mais uma vez, encontrar do mesmo lado da barricada o PCP e o Chega. Desta barricada em que de um lado estão aqueles que uma iniciativa liberal gostam do país aberto, do mundo global, do mercado livre, modelo que aliás, convém aqui recordar, tirou nos últimos meio século centenas de milhões de pessoas da pobreza no mundo inteiro, no maior movimento de correção de desigualdades global de que há memória na história da humanidade, convém lembrar. Do outro lado da barricada, aqueles que gostam de um país fechado, protecionista, obcecado, não só pela segurança alimentar, mas pela soberania alimentar que nos últimos tempos assumiu, perigosamente, uma espécie de sinónimo de protecionismo e de autossuficiência. Esquecem-se de dizer que se todos os outros países tiverem a mesma intenção de ser autossuficientes, os nossos produtores de tomate, azeite, hortícolas, manteiga, leite e todas as outras produções das quais produzimos mais que o que consumimos, levam o respectivo rombo. Estas produções responsáveis pelo maior crescimento da nossa agricultura nos últimos anos. Mas pior, as propostas do PCP e do Chega parecem pressupor que os nossos agricultores são burros quando decidem não cultivar cereais. A nós, a Iniciativa Liberal, parece-nos que os nossos agricultores são muito espertos. Cultivam aquilo que acham que tem escoamento sustentável e rentável. E, portanto, os cereais não têm tido e eles não cultivam. E o que os senhores querem fazer é, para os tornar atrativos, uma de duas coisas. Ou subsidiam, e alguém vai pagar, esse alguém é o contribuinte, ou impõem tarifas às importações de outros países. E também alguém vai pagar, que é o consumidor, que tem preços mais altos, ou até os agricultores dos países que exportariam para Portugal, e esses países, na realidade, mais pobres do que nós, também ficariam pior. Portanto, não vejo nenhuma vantagem em nenhuma destas abordagens. E aqui, permitam-me, PCP, uma pequena sugestão. Estão mesmo preocupados com a segurança alimentar? Telefonem ao vosso amigo Putin e digam-no para sair da Ucrânia e libertar os portos do Mar Negro. Quanto aos projetos de resolução sobre o Banco Português de Germoplasma Vegetal, não temos objeção. Acho que testa um bocadinho o limite do conceito da conexão bacterial quando são arrastados aqui, mas é um trabalho meritório, reconhecemos o papel importante desse banco e iremos viabilizar ambas as iniciativas, embora tenha que notar também que há aqui uma pequena barricada. Porque, de um lado, estão despesistas que propõem aumento de despesa sem quantificação nenhuma, sem considerar alternativas, porque pressupõem que podem sempre aumentar mais os impostos. Do outro lado, são os que respeitam o dinheiro dos contribuintes, portanto, vamos viabilizar as propostas, mas queremos saber exatamente o quanto é que se vai gastar com isto, porque do lado dos contribuintes estaremos sempre.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. É agora a vez da intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que vai dividir os tempos pelos seus deputados Norberto Patinho e também Palmira Maciel. E, portanto, eu desde já a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em julho de 2018, através da resolução do Conselho de Ministros número 101/2018, foi aprovada a Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais, que definiu três objetivos estratégicos desenvolvidos em objetivos operacionais orientados para a redução da dependência externa, para a consolidação e aumento de áreas de produção, para a criação de valor na fileira e para a viabilização da atividade produtiva em todo o território nacional. A Estratégia Nacional encontra-se em execução. Foi preparada com o setor, tem em conta as condições edafoclimáticas do país e as contingências que daí resultam para a produção. Identificou um caminho para viabilizar e valorizar a produção de cereais em Portugal, que está a ser percorrido e cujos efeitos serão analisados e avaliados do ponto de vista dos objetivos traçados. Não se afigura oportuno proceder a alterações antes da sua avaliação final, nomeadamente porque se encontram em aplicação pela primeira vez este ano as medidas de apoio associada à produção de cereais incluídas no PEPAC. É o caso dos novos pagamentos associados à produção de cereais praganosos, de milho grão, de milho de silagem e à multiplicação de sementes certificadas, bem como a continuidade do pagamento ao arroz. No âmbito da Estratégia Nacional foi criado o Centro Nacional de Competências dos Cereais Praganosos, Oleaginosas e Proteaginosas, que tem promovido múltiplas ações de informação e sensibilização para a cultura dos cereais, existindo também 5 polos de inovação diretamente ligados à cadeia de valor dos cereais, nomeadamente em Coimbra, Salvaterra de Magos, Coruche, Elvas e Serpa. Há, pois, no terreno um conjunto de ações em curso para incentivar a produção de cereais, promovendo a organização do setor, o rendimento dos produtores, a valorização do produto final e a sua utilização pelo consumidor, pelo que há que avaliar os resultados das políticas em curso e aferir a estratégia no tempo certo, não se encontrando justificação ou oportunidade para este projeto de lei, que, em nosso entender, é bastante pobre não acrescentando nada de novo. A Carta de Solos já existe. A monitorização e acompanhamento da Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais está prevista na Resolução do Conselho de Ministros através de relatórios regulares. A informação relativa aos pagamentos dos apoios diretos aos agricultores poderá ser obtida no